Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, o rádio e a realidade brasileira, com o Luciano Maluli e Luiz Ferrareto. No ano do seu centenário, o rádio alcança 80% da população brasileira. É o que revela um estudo da Kantar Ibope Média. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Luciano Maluli é professor e pesquisador da Universidade de São Paulo. Ele atua na área de comunicação com ênfase no radiojornalismo. Luiz Ferrareto é professor da graduação, pós-graduação e responsável pelo Núcleo de Estudos de Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Luciano.
Eu que agradeço, né, a oportunidade da gente poder discutir não só o meio, mas também a mensagem.
Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Bom, Joel, Luciano, é um prazer estar com vocês e num espaço do Observatório do Terceiro Setor, discutindo algo que é fundamental na vida dos brasileiros, que é o rádio, e a partir da perspectiva da cidadania.
Durante seus 100 anos, o rádio passou por reinvenções para se adaptar às transformações da sociedade. Quais foram as principais mudanças que aconteceram ao longo dos anos, Luiz?
Na realidade, a gente contesta um pouquinho esses 100 anos aí, né? Se a gente for pela tecnologia, a gente vai dizer que a tecnologia, aquela que se confundia com o sem fio, né? Ela começa antes, já começa com o padre Landel de Moura. E a instituição social do rádio, né, que é o que nos interessa, de certa forma, ela começa antes de 1922, lá no Rádio Clube de Pernambuco. Vai surgir dali, em seguida, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, o Edgar Roquette Pinto, que é um nome fundamental nisso, e o rádio vai começar com uma coisa assim, da elite, com uma ideia de difusão de cultura, de educação, mas uma coisa envolvendo a elite. Em 1932, eu acho que a gente tem o primeiro grande marco, né, que é o rádio comercial, né, a regulamentação do rádio comercial, que de certa forma já existia, por isso que foi regulamentado, só se regulamenta o que de certa forma já está sendo problemático, né? E aí o rádio começa a virar um meio de comunicação de massa, né? E não tem muito esse retorno, né? O retorno vai começar a ter mais recentemente, com força. Na época aí era o ouvinte ligando, poucos ouvintes com telefone, né? Ou mandando cartas, telegramas, a tecnologia da época. Vai vir a televisão mais tarde, vai abalar aquele rádio que é o rádio do espetáculo, né? O rádio da rádio novela, do programa de auditório, do humorístico, vai roubar essa programação e esse rádio vai ter que se reinventar. Ele vai se reinventar a partir do radinho de pilha, né, da segmentação, de falar para os públicos numerosos, mas não todo o público, né? Vai falar para o jovem, vai fazer jornalismo, vai fazer um rádio mais popular, vai fazer música para o adulto, vai fazer vários tipos de formato, né? E com a chegada da internet, da telefonia celular, ele se reinventa novamente. Ao longo desse processo todo, é importante que ele mantenha, né, a sua característica básica do som, né? Hoje o rádio incorporou a imagem, segundo alguns, se pensar que a rádio está transmitindo com webcam ou está em algum canal, numa smart TV ou no celular, né, com imagem, né, a gente não pode esquecer que ele continua, na sua essência, sendo áudio, né, sendo algo para que as pessoas escutem e, principalmente, viajem um pouco na imaginação, em alguns momentos, vejam um jogo de futebol escutando a narrativa do jogo e possam, fazendo outras atividades, receber informação, porque o som permite isso, né?
Luciano, quais foram as principais mudanças que aconteceram no rádio ao longo dos anos?
Quando surge o rádio, né, nosso querido Edgar Roquette Pinto vai dizer que belo meio para educar o nosso povo. Em 1950, quando surge a televisão, que belo meio para educar o nosso povo. Com os novos meios, se ele estivesse vivo, né, acho que ele está, né, no nosso pensamento, ele diria a mesma coisa, que belos meios para educar o nosso povo. O rádio ele já começa com um processo de mudança aqui no Brasil. Ele é utilizado como fim político, né, durante os regimes ditatoriais aí no Brasil, também como uma arma política, né, nos regimes de transição. Ele é usado pela publicidade, né, como talvez o grande movimento que a gente tinha, a grande mudança, né, podemos esquecer de Alvarenga e Ranchinho e todos os processos da publicidade. O grande advento da música, do humor, do entretenimento, as radionovelas, por exemplo, os programas de auditório e os grandes programas. Mas a grande revolução que ele se dá, não só no processo de tecnologia, é um processo de abertura voltado, como o professor Luiz Arthur já citou no final da fala dele, um processo de criatividade, de acesso. Tá? Então, nesses momentos, o rádio ele vai se reinventando com o tempo, do seu auge nos anos 40, depois com a retomada dele já com o processo de início da televisão, onde ele vai se reencontrar com outros conteúdos, podemos esquecer, por exemplo, da Rádio Continental do Rio de Janeiro, onde ela vai ter o rádio jornal de reportagens, tá? Que era uma coisa que Saulo Gomes, por exemplo, que era um sonho de todo jornalista, né? De a gente não ter bobeira, a gente ter jornalismo. Nessa nova possibilidade hoje do rádio digital, que é a possibilidade de a gente ampliar o espaço de diálogo. Esse é o grande advento que a gente tem, que a gente luta, ele amplia agora com as mídias digitais. O rádio ele vai passando por esse processo, né, nos anos 40, com o grande advento do rádio comercial, rádio nacional, estatização política, para se você reinventar a rádio jornal de reportagem, logo depois dos anos 70, fortalecimento, vamos dizer assim, das áreas educativas, tá? O processo hoje digital de ampliação dos meios, se a gente fosse denominar passo a passo. Mas o nosso grande contexto, a nossa grande briga e a nossa grande revolução, ela acontece com o rádio sendo usado como meio de educação. É esse o ponto, Joel.
Ele foi fundamental para a formação cultural do Brasil.
Sim, está sendo. Veja só, o grande debate está acontecendo pelo rádio hoje, como diz o professor Ferrareto. Está acontecendo pelos vários meios, pela reinvenção, pelo podcast, novos conteúdos, novos debates. Olha o que está acontecendo agora entre nós três, neste momento. Isso é áudio puro. Ninguém quer ver nosso rostinho, quer ver o que a gente está falando, quer ver o que a gente está conversando. Essa é a grande revolução que está acontecendo agora, certo? O rádio sempre propiciou isso. Só que, é claro, ele foi uma ferramenta de uso político por tempo, mas agora ele é um processo cada dia mais sendo útil, utilizado, forte, como está acontecendo nesse momento.
Mais de 33 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, de acordo com o estudo do Instituto Locomotivas e da empresa TWC. O número representa quase 20% da população com mais de 16 anos. Luiz, qual é o papel das rádios comunitárias na democratização da informação em áreas de acesso precário?
Elas estão preenchendo aqueles vazios de informação existentes no país. O rádio, na sua essência, ele é um meio próximo, né? Ele é para falar para as pessoas que estão no seu entorno, né? A gente, claro, não vai ignorar a existência das grandes redes aí do rádio comercial, mas o rádio comunitário tem um papel fundamental até no sentido das pessoas se apoderarem da tecnologia e do fazer radiofônico. Como tudo num país pobre, num país com dificuldades imensas, com problemas seríssimos de diferenças sociais, problemas de educação muito sérios, né? Muitas vezes também o rádio comunitário ele é mal utilizado, e aí vai ter partidos políticos, interesses políticos envolvidos, igrejas, não propriamente com aquela ideia de uma radiodifusão que seja ampla, né? Considero fundamental para a democratização do país o rádio comunitário. Agora, a gente teria que olhar uma coisa assim, que parece que foge muita gente no país, né? Como é que funciona o rádio, né? O rádio é uma outorga dada pelo Estado em nome da sociedade. Se é em nome da sociedade, não é em nome de parte da sociedade. Deveria ser em nome do todo, né? Se é em nome do todo, tem que ter vez e voz para todos, né? A gente tem esse problema no rádio comercial, a gente tem, em alguma medida, esse problema também no rádio comunitário. O rádio comunitário, ele na sua gênese, né? ele precisa ser algo horizontal, né? Algo de debate dentro daquela comunidade, né? E não algo vertical, como é uma emissora comercial, que é uma cadeia de mando, né? Muitas vezes não é também, né? É fundamental o rádio comunitário para a democratização do país.
Luciano, agora eu quero te ouvir sobre o papel das rádios comunitárias.
Discutir rádio comunitária é rediscutir o processo de democratização dos meios no Brasil. Quer dizer, hoje emissoras ainda estão sendo vendidas, certo? Pode colocar entre aspas, mas e isso está sendo por altos preços, altos valores. Quer dizer, todo mundo fala, o rádio não morreu, e altos valores para você passar aí concessão, tá, e outras permissões. Primeiro ponto é esse. É, rádio comunitária como denominação é uma coisa, né? Eu coloco rádio comunitária, sei lá, toca a minha igreja ali, os meus interesses, até publicidade e tal, de qualquer forma. E existem rádios comunitárias em si, na sua essência, porque rádio comunitária não é só uma emissora, né? A gente fez uma pesquisa aqui na Brasilândia, onde você discutia tudo dentro do espaço, que também tinha uma rádio. Inclusive, como rádio escola, você discutindo ali questões de, por exemplo, aperfeiçoamento, questões do lixo comunitário, reciclagem e tal. Rádio comunitária é outra história, não é só a emissora, é um processo como um todo, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que repensar o que é uma rádio comunitária hoje. A gente não pode esquecer que existem outras formas de rádio, fora do streaming aí, que é, por exemplo, a questão da rádio poste, que é usada em vários locais, inclusive em universidades. Que às vezes a gente pensa que rádio comunitária está ligado apenas à questão socioeconômica, mas nós temos rádios comunitárias hoje dentro de condomínios, por exemplo, e nós temos rádios comunitárias hoje dentro de praticamente bairros muito pobres, com muita carência, e que são rádio poste ainda, certo? Nós temos rádio em alto-falante ainda, certo? É que a gente tem no nosso pensamento um outro processo como meio. A grande discussão é, para que é essa rádio, por quem que ela é feita, para que ela é feita, quais são as necessidades dela, o que ela precisa para se movimentar, qual o interesse dela dentro daquele local. Então, uma série de fatores. Elas são essenciais? São, desde que prestem um serviço público ali para aquela região ou mesmo, certo? Uma região ao entorno. É um processo muito complicado. Eu já estudei rádio comunitária, continuo estudando. Aqui na própria universidade a gente tem alguns pontos ainda, certo? Mas a gente precisa pensar hoje o que é rádio comunitária. Ela tem um fator principal? Tem. Ela tem que ser defendida? Tem. Paraisópolis, Heliópolis, tem que ser defendido? Tem. Porque elas têm algo a dizer. Agora, quem não tem algo a dizer, vamos repensar. Por quê? Elas podem ser de espaço para outras discussões, para outras pessoas que têm interesse em fazer aquela rádio. Como disse o professor Ferrareto, ela é realmente uma rádio comunitária ou ela só tem o slogan lá, rádio comunitária?
Mas nós vamos começar a ouvir a música da escolha dos nossos convidados. Eu vou começar com você, Luciano. Fotografia, Paulo Vigu. A composição e música autorais do poeta Paulo Vigu fala sobre lembranças e memórias. Quer fazer algum comentário sobre sua escolha?
Paulo Vigu é um grande artista da minha cidade, a cidade da Estância Turística de Piraju, no interior de São Paulo. Tem até uma passagem interessante, o presidente Roosevelt, americano, na primeira passagem dele pelo Brasil, dormiu na cidade, porque foi construída, né, a usina. E Paulo Vigu toca um gênero que chama música urbana do interior, que é um processo de pessoas que nunca saíram ali do processo urbano, né, das pequenas cidades, mas tem algo a demonstrar e a falar para o mundo, e uma reflexão do mundo maravilhosa. Piraju é a primeira cidade do estado de São Paulo a ter energia elétrica, 3 dias depois do Rio de Janeiro. Piraju tem o rio mais limpo do estado de São Paulo, que é o Rio Paranapanema, e lá tem USP, né, a casa da USP, por causa tem um museu de arqueologia indígena. Uma cidade linda que vocês devem visitar.
Fica feito fotografia, aquela que registra o vento, aquela em que o olhar se emprega. Tal fotografia fica na lembrança, aquela cena que com o vento dança. Fica no armário, feito peça que saiu de moda. Fica entre as coisas como um livro sempre lido. Compõe o quadro, quadro desses dias tristes. Fica entre as coisas como um livro sempre lido. Compõe o quadro dos meus dias tristes. Fica feito lua cheia, brilho intenso dos seus olhos. Fica entre o beijo e o adeus. E o que assim fica nada mais é que o amor. O amor. Aquela que registra o vento, aquela em que o olhar se entrega, tal fotografia fica na lembrança, aquela cena que com o vento dança, fica no armário, feito peça que saiu de moda.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, o rádio e a realidade brasileira, com Luciano Maluli e Luiz Ferraneto. Entre 1941 e 1959, foram localizados 807 títulos de novelas sendo vinculadas nas rádios, aponta a pesquisa da Universidade Metodista. Apesar do fim do gênero, hoje programas de entretenimento representam 63% do consumo de radiodifusão, segundo o Kantar Ibope. Qual a importância do rádio para a construção da cultura popular brasileira, Luiz?
Importância fundamental, né? Até por ser um meio sonoro, né? Porque as pessoas, ao escutarem rádio, elas vão se identificar com determinados aspectos da cultura, né? Da sua cultura próxima, né? E vão conhecer outros aspectos da cultura brasileira mais distante. A gente não tem uma cultura única, né? A gente tem uma diversidade enorme. O problema, né, é que, por interesses comerciais, as culturas brasileiras submergem em relação à comercialização, à massificação de algumas coisas. Se a gente for olhar, né, a relação entre o que é cultura popular e o que é cultura massiva, né, a gente sabe, né, os estudiosos dizem isso, né, que dentro do massivo está o popular, né? O problema é a indução a aspectos culturais que se tornam hegemônicos, se tornam dominantes sobre aquelas coisas mais regionais. Então, daqui a pouco você tem, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, emissoras que em nenhum momento falam da cultura do Rio Grande do Sul. Ou vai para o Nordeste e tem emissoras que em nenhum momento falam da cultura nordestina, da cultura próxima, né? E trazem uma cultura de fora, né? Trazem um universal que é regional de alguém, mas que foi dito como universal, ou foi trabalhado para ser universal, e acaba sendo também prejudicial isso, né? Acaba impondo uma cultura externa àquele meio, né? O rádio comercial, que tem a maior quantidade de ouvintes, né, ele considerasse as particularidades culturais de cada região, ele difundisse essa cultura. Mas a gente vai ter situações no Brasil aí, daqui a pouco você chega numa cidade histórica de Minas, uma cidade conhecida pela literatura a partir de algum escritor no interior da Bahia, né? Chega numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde existe uma impressão do senso comum a respeito do gaúcho, né? você liga o rádio e você vai ouvir a mesma música que está tocando em Nova York, né? Ou que tocou há 2 meses, ou que tocou há pouco, numa imposição cultural significativa, né? Numa homogeneização cultural muito perigosa, né? Então tem um lado positivo e tem um lado negativo, que é o lado do mau uso. Isso está muito presente no rádio comercial, né? E os espaços que a gente tem dentro da enorme variedade do rádio brasileiro, hoje, para ter acesso a aspectos culturais, a difusão cultural, eles estão nas rádios públicas, né?
A partir do que disse o Luiz, qual a importância do rádio para a preservação da cultura popular?
Olha que coisa interessante, Joel, que você perguntou. O professor Mário Panu, que faleceu recentemente, nos deixou, né, um precursor, ex-diretor da Rádio USP, e no dia que ele faleceu, eu fui buscar um texto que ele me deu de presente, chama Por uma Rádio Alternativa, que foi escrito em 1990, numa época de reformulação depois da Rádio USP, que completaria ali 15 anos, em 1992. E o professor Mário Fanuc, através desse documento, que tá comigo, inclusive, o documento, um processo de programação onde a gente teria, né, o programa do autor. O que é o programa do autor? É igual o programa seu hoje, né? Onde você teria várias músicas, assim, 24 programas, tipos de programa por dia. A Rádio USP tem mais que isso, para você ter uma ideia. E ele fez um estudo, né, voltado para esses grandes momentos que você teve na história do rádio brasileiro, que você ter desde programa de humor, de programa de jazz, de programa de música, de programa voltado à educação. Ele cita até a palestra radiofônica do Walter Benjamin, que o Celso Loja, aqui na USP, fez um estudo, né, sobre a queda da Bastilha, que foi uma peça que o Walter Benjamin fez na Alemanha. E o que dizia o processo, né, aquele rádio que o Mário falou que pensou, que é hoje a Rádio USP, né, que o processo de educação ele não era canalizado, certo? Ele não era estático, né? Ele era em movimento, ele trabalharia com as diversidades, ele trabalharia com outros tipos de universo, onde não estaria ao pensamento único, certo? Não precisava de uma programação ser fechada, por exemplo. E dentro disso, né, qual é a mudança que o rádio traz para a cultura brasileira? Eu acho que é essa mudança, de você não ter uma programação estática. Várias emissoras ainda, se você ligar, você ouve milhões de coisas. Eu ouvi ontem, por exemplo, alguns trechos do Rock in Rio pelo rádio, que eu não tenho muita paciência de ficar assistindo ali, eu acho as imagens ainda muito fechadas e tal. Então, assim, você tem uma série, você liga a Rádio USP, você... Tá... Coisa que a televisão ainda tem dificuldade, certo? Mesmo com a televisão paga. Então, o rádio hoje, o que ele mudou no nosso comportamento? A nossa forma de ver o mundo, certo? Pelo rádio, você tem uma possibilidade de você ter vários olhares, várias interpretações. Existe o lado bom e o lado que é contestado, né? Que é o rádio como uso privado e o uso como rádio público. Então, a gente tem que, às vezes, pensar se isso é interessante ou não para a gente. Aí que vem a questão. Quando a gente pergunta a importância do rádio para a cultura brasileira, hoje as pessoas têm direito de desligar esse rádio, se ela não quiser mais, porque ela tem tanto conteúdo aí, que não é só pelos meios sonoros, de vários outros tipos, porque o rádio trouxe a possibilidade de você mudar de canal, de você ouvir aquilo que era de interesse, ou mesmo desligar quando não era de seu interesse. Olha a força que o rádio tem, Joel.
Lembrando, no início do programa, que você citou um pensador da comunicação, Marcel McLuhan. E ele dizia que a televisão era o meio frio, o rádio era o meio quente. É por isso?
É por isso, justamente aí, né, Ferrareto? Essa questão do quente e do frio hoje é algo muito, né...
Relativo.
A gente vai rediscutir, né? O pessoal já fala que não há nem quente nem frio, você toma do jeito que você quer. Pensando nesse processo, naquilo que disse Marshall McLuhan, olha, eu vou recolocar. Pensando nos ideais de Marshall McLuhan, né, principalmente quando surge a televisão com a Noiva Mecânica, ele faz uma contestação forte que o rádio está muito presente no seu cotidiano, ele convive contigo dentro desse grande processo. Então, eu acho que o rádio, principalmente pela questão da oralidade, Joel, como disse o professor Márcio Guerra, da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde a gente, por exemplo, ele foi fazer uma pesquisa sobre futebol, que as pessoas ouviam mais a televisão do que assistiam. Ele falava a palavra rádio, professor Márcio Guerra. Então, esse grande processo que a gente tem de o rádio estar sempre presente pela questão da oralidade. Às vezes eu penso quando a pessoa manda áudio hoje pelo WhatsApp, eu ouço uma quantidade de WhatsApp tão grande, eu falo, meu Deus, parece que eu estou ouvindo uma emissora de rádio. Certo? Só que é feito de uma outra forma. Mas eu concordo contigo, pode ter sim a gente retomar esse pensamento de McLuhan, né, Ferrareto?
É, eu até acho que tem uma outra coisa do McLuhan que tem muita relação com o que a gente está falando, que é a ideia dos meios de comunicação como extensões, né, do ser humano. Né? O rádio estende a presença do ser humano para outros lugares. Né? Lembro de um profissional antigo aqui de rádio do Rio Grande do Sul me dizendo, olha, o rádio não é de onde ele sai, é de onde ele chega, né? Porque ele faz alguma coisa na cabeça das pessoas, né? E vai ter, assim, tem um sujeito que quer acompanhar o jogo do seu time e ele não mora mais naquele estado onde está o seu estado de origem, né? Onde está o time de futebol dele, ele vai escutar pela internet. Então, é de onde chega, né? Muitas vezes, né? E tem essa ideia também de extensão qualitativa do ser humano, né? Da cabeça do sujeito, da pessoa que está ouvindo, né? De ampliação dos horizontes dessa pessoa. Né?
Agora vamos dar uma pausa na nossa conversa com Luciano Maluli e Luiz Ferrareto para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Nós vivemos um momento de pessimismo generalizado na sociedade. Por que devemos olhar para o futuro de uma forma que a gente construa um novo momento no país?
Por que, meu caro Joel? Essa ideia de destruir o futuro, ela já foi questionada assim, por autores como Mark Fisher, né? Que fez uma observação muito, muito interessante. Ele diz assim, olha, a gente consegue imaginar o fim do mundo, né? Por uma invasão alienígena, ou por um hecatombe termonuclear, ou por um desastre ecológico. A gente consegue imaginar coisas assim muito grandiosas sobre o futuro, mas a gente não consegue imaginar uma outra maneira de trabalhar. A gente não consegue imaginar uma outra maneira de trocar bens. A gente não consegue imaginar uma outra maneira de consumir. Ou seja, muitas vezes essa destruição do futuro, que acontece também pela sua colocação assim, de uma forma muito distante, né? Muito inconsequente, e uma maneira de justificar o presente tal como ele é. Para essa discussão sobre atitudes mais genéricas, a gente poderia opor, né? Os pessimistas e os otimistas. Como se os otimistas fossem aqueles que acreditam num futuro melhor e os pessimistas acham que as coisas vão, enfim, decadentemente só piorar. Né? Essas são as duas atitudes mais simples, mas elas são também as duas atitudes mais simples. Ou seja, mais óbvias, menos pensadas, menos fiéis à realidade, menos capazes, né, de olhar para o mundo e perceber que nós temos uma rede de conflitos, onde otimistas e pessimistas, os dois têm razão. Existe na história do pensamento uma forma de filosofia que percebe a, vamos assim, a infantilidade, né, do otimismo e do pessimismo. E que essa escola chama-se escola trágica. O trágico não é aquele que diz vai terminar tudo mal. É aquele que diz, olha, nós não temos todo esse saber, assim, toda essa potência para saber e conquistar o nosso destino, né, de maneira segura, como se ele já tivesse escrito. O que, que diz o trágico? O destino, ele em grande medida independe de você. Ele tem que ver com o que já foi, ele tem que ver com variáveis e com fatores que você desconhece, mas ele, em pequena medida, tem que ver com você, com seus atos. E é isso que o pessimista e o otimista não conseguem, não querem ver. Né? O valor trágico dos pequenos gestos, o valor decisivo da pequena polidez, do trato com o outro, do respeito pequeno ali naquela natureza que está no seu jardim, naquela flora e fauna que estão à sua volta. É isso que aquele que olha de longe, né, que olha grandiosamente, ele está querendo ignorar. Por isso digo sempre que, assim, eu sou um otimista inveterado sem esperança, né? Um otimista que não está sendo subordinado por nenhum em nome de... deseje um futuro melhor, porque isso, as crianças... Esta conversa para boi dormir, esta conversa que diz assim, olha, eu preciso que alguém pague alguma coisa para eu pôr o meu desejo em campo. Ou seja, você está escondendo o seu desejo atrás do seu otimismo ou do seu pessimismo. Vamos sair, né, dessa polarização que nos antecedeu em muito as outras polarizações igualmente redutoras, empobrecedoras, com as quais tenho certeza que Joel Scala jamais concordaria.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, o rádio e a realidade brasileira, com Luciano Maluli e Luiz Ferrareto. Em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, existe uma variação na predominância de pronomes de tratamento, mostrou a pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto. Luiz, a linguagem radiofônica contribui para a preservação da diversidade linguística regional?
Depende, né? Eu acho que contribui naquela rádio que é a rádio próxima, né? E, ao mesmo tempo, pode provocar algum tipo de alteração, né, daquela rádio que vem de outro centro, né? E, como eu disse, o rádio acaba sendo de onde o seu sinal chega, né? Até pelo tipo de diversidade de ouvinte que a gente tem, né? Tem situações, assim, por exemplo, se a gente retirar um comunicador de rádio do interior do Ceará e colocar no interior do Rio Grande do Sul, se ele for um comunicador popular de rádio, daquele que usa expressões regionais, não vai funcionar, não vai ter empatia. Se pegar um comunicador de rádio aqui da região da campanha do Rio Grande do Sul, que diz de, né, eu sou de tal lugar, né, e usa muito tchê e algumas expressões típicas aqui do interior, e colocar no Nordeste brasileiro, também não vai funcionar, né? Então, o rádio tem esse lance de proximidade e, ao mesmo tempo, de preservação, sim, da cultura, né? O instrumento não é problemático. O problemático é o uso que pode ser feito dele, né? Como pode ser feito um uso positivo, né?
Luciano, o perfil do ouvinte de rádio é equilibrado. 52% do público são mulheres, 48% são homens. O público que mais consome esse tipo de mídia são as pessoas da classe C, com 43% do total, seguidas pela classe A e B, com 40%. Em relação à idade, o que destacam são as pessoas acima de 60 anos, 21%, de 30 a 39 anos, 20%, e de 40 a 49 anos, 19%. Luciano, o futuro do rádio é a segmentação?
A gente tem vários estudos aqui na USP, por exemplo, que já aconteceram e estão acontecendo. Alguns, por exemplo, sobre o uso do rádio no interior de São Paulo. Ferrareto até foi banca, né? Do uso das rádios livres no interior. Uma rádio onde, né, chegou a ter mais de 100 emissoras de rádio, a cidade de Sorocaba, onde cada um fazia a sua emissora do jeito que queria, né? Voltado para o rock, por questões pessoais, por questões psicológicas, programas de até comerciais, muitas vezes usado como uma ferramenta de trabalho. Isso é até um tipo de rádio segmentado, né? Nós temos um estudo aqui voltado, por exemplo, né, às emissoras educativas, que foi feito pelo professor Lorival Galvão, né, onde a gente tem um tipo de estudo voltado às emissoras que trabalham com o aluno, por exemplo, que é o caso da Rádio Gazeta, aqui de São Paulo, a Rádio USP, onde tem o nosso programa. Emissoras não só educativas, mas emissoras comerciais. A gente teve o caso da Brasil 2000, que trabalhou com a Rádio Universidade Anhembi Morumbi, no começo dos anos 2000. Inclusive, era o Kid Vinil, né? O cara que trabalhava com isso, né? Com essa questão. Nós temos alguns trabalhos, inclusive, da Janine Lust, que é gaúcha, né, contemporânea, amiga do Ferrareto também, que fez um pós-doc aqui sobre rádio mobile, né, como que as pessoas poderiam ampliar os seus aspectos de captação e também de transmissão de rádio. Nós temos trabalhos acontecendo, por exemplo, né, programas multilinks aceitos pelo Carlos Tavares Júnior, programas em 4, 5 línguas, como é feito hoje na Nova Zelândia. O Carlos acabou de voltar da Nova Zelândia. Programas que são gravados em português, espanhol, inglês e maori. Só que é tudo o mesmo programa. Ele não é traduzido, não. São partes dos programas são voltados para o público espanhol, parte para o português e tal. Você não tem mais essa quebra de língua, né? Não, nós só podemos tocar dessa forma. E a sua pergunta é perfeita, mas a gente tem que pensar o que é segmentação também, né? Que é uma segmentação de conteúdo, é uma segmentação do meio, certo? Existem vários aspectos. Mas e a saída? Não tem como. Agora, uma coisa importante, o Ferrareto falou lá no começo que a base ainda é o áudio, certo? As pessoas no Brasil gostam de ouvir as coisas, certo? A gente gosta de falar e gosta de ouvir, é mais simples, é mais fácil, como diz o professor Ferrareto, é mais divertido.
E vai ser mais divertido agora que nós vamos ouvir uma música da escolha do Luiz. Cantores do rádio, Carmen Miranda e Aurora Miranda. A marchinha clássica foi gravada em 1936, escrita por João de Barro, Alberto Ribeiro e Lamartine Babo. Faz parte do filme Alô, Alô, Carnaval, e foi a única vez que as irmãs Carmen e Aurora Miranda apareceram juntas em uma produção. Quer fazer algum comentário, Luiz?
Para mim, transmite o esplendor do rádio, a imaginação, o encanto do rádio de uma determinada época, né? Com duas artistas que são icônicas naquele momento, né? Me faz viajar um pouco no tempo, um tempo que eu não vivi, mas gostaria de ter vivido, que é esse dos programas de auditório. No caso ali, isso tudo está começando ainda, que é meados dos anos 30, né? Mas eu tenho uma curiosidade muito grande. Talvez isso impulsione meu trabalho em termos de história do rádio, né? Por isso a escolha da música.
Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora. Bum, 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 canto, pois sei que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no teu coração. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Canto para te ver mais contente, pois a aventura dos outros é a alegria da gente. Bum, 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 canto, e sou feliz só assim. Agora peço que cantes um pouquinho para mim.
Agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor de Nova York, as informações.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância instalou na última sexta-feira os monumentos à educação em três capitais brasileiras, São Paulo, Belém e Salvador. Com a aproximação das eleições no país, a proposta é alertar eleitores e eleitoras sobre a importância da educação na garantia dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil. Após 2 anos de pandemia de Covid-19, o país está diante de um desafio imenso, a retomada da educação. Mais de 1 milhão de crianças e adolescentes estão fora da escola e outros milhões voltaram com grandes defasagens de aprendizagem em risco de evasão. A pandemia agravou as desigualdades, impactando a grande maioria dos estudantes, em especial quem vive em situação de vulnerabilidade. Por isso, a urgência de políticas públicas efetivas voltadas à área. Segundo a chefe de educação do Unicef no Brasil, Mônica Dias Pinto, os monumentos são instalações em formato de sala de aula, com professor e estudantes, sentados com as carteiras em círculo, alegres e aprendendo. Eles representam todos os 47 milhões de estudantes da educação pública básica brasileira, matriculados em mais de 180 mil escolas em todo o país. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
Direitos humanos é a proteção da vida.
Continuamos com O Olhar da Cidadania. Na pauta do programa de hoje, o rádio e a realidade brasileira, com Luciano Maluli e Luiz Ferrareto. A carta aberta sobre o pioneirismo no rádio brasileiro contesta a atribuição de 1922 como o ano oficial do início do rádio no país, quando o discurso do presidente Epitáfio Pessoa foi transmitido. Você já disse isso no bloco anterior, a respeito da data da comemoração. Quais foram os motivos do seu questionamento, Luiz?
Na realidade, isso aí foi um processo, né? Eu fui um dos que disse há algum tempo aí que o rádio brasileiro começava em 1922 ou em 1923, que a transmissão na exposição era oficial, mas graças a uma ferramenta de pesquisa, que é uma ferramenta pública de pesquisa, um investimento do Estado brasileiro, em ciência, que é a Hemeroteca Digital Brasileira, né, onde estão centenas, milhares de exemplares de jornais, hoje a gente tem acesso a muitas outras informações. Né? E há muito tempo, um pesquisador chamado Luiz Maranhão defendia que o rádio brasileiro tinha começado em Recife com o Rádio Clube de Pernambuco, é o Rádio Clube, depois gradativamente fica conhecido como a Rádio Clube, né, porque era mais clube do que rádio e passa a ser mais rádio do que clube. E o Maranhão ele foi insistindo muito com isso. Né? O Maluli, na USP, ele acolheu uma pesquisa do Pedrinho Vaz, que vai trabalhar no seu pós-doc com a questão do Rádio Clube. Também fui pesquisar isso nos jornais. Né? E a gente sabe hoje que primeiro tem que diferenciar rádio de sem fio, de wireless, e isso se confundia, né? Se confundiu durante um bom período, né? Inclusive quando o rádio começou a ser emissora de rádio mesmo, ainda se confundia, se falava em radiotelefonia, né? E a gente tem vários momentos de transmissão de som, eu posso citar alguns aqui, né? Por exemplo, Hamilton Almeida, que é o principal biógrafo do padre Roberto Landel de Moura, né? Ele aponta a primeira transmissão em 16 de julho de 1899, né? Essa transmissão tinha um problema, não era totalmente clara a voz, né? Precisava da válvula, que não tinha sido inventada ainda. O padre Landel não teve apoio de governo. A primeira transmissão clara de som, né, no Brasil vai acontecer em 17 de abril de 1911, né, a bordo de um navio alemão, SMS von der Tann, que passava pelo litoral baiano, cujas transmissões de música, de som, são captadas numa estação em Amaralina, na Bahia. Como é que são captadas? Bom, o equipamento de radiotelegrafia, ele captava os sinais do código Morse em bips, né, com fonezinhos de ouvido. Lá ficava o operador, né, um bip longo era o traço, um bip curto era o ponto, e fazia o código Morse. Então essas pessoas, a pessoa que estava ali ouvindo o que seriam os sinais de radiotelegrafia, conseguiu escutar o som. Né? A gente teve, já nos anos 10, algumas experiências de radiotelegrafia em Pernambuco. Essas pessoas que mantinham estações clandestinas vão se organizar, vão fundar em 6 de abril de 1919 o Rádio Clube de Pernambuco. E os dados que a gente tem, né, indicam que em fevereiro de 1923 fazem transmissões de radiotelefonia, de rádio já, né, de um ponto para vários pontos na cidade de Recife.
Aí estão vários exemplos já que você citou para confirmar a sua pesquisa. Eu gostaria de saber do Luciano rapidamente se ele tem algum aspecto a comentar a respeito desse estudo. Você concorda?
Concordo em gênero e grau, porque veja só. O que o professor Ferrari está querendo dizer é que você não é para desmerecer o que aconteceu em 22. É justamente para você não deixar de lado as experiências que ocorreram antes disso. Desde o Landel de Moura, né? Desde o processo que você teve em Pernambuco e outras experiências que a gente teve pelo Brasil, né? Inclusive algumas que estão sendo recuperadas até há pouco tempo, né? Através de documentos. Aqui, né, a USP, como o Rio Grande do Sul, cada vez mais recebendo isso. Existe um professor aqui, Teófilo Augusto Pinto, que defendeu que a história da música brasileira era escrita por jornalistas. E a história do jornalismo era escrita por historiadores. E a história do rádio, para mim, está sendo recontada com esses documentos que o professor Ferrareto está trazendo, justamente para a gente poder ter início daquele processo, para a gente saber o que aconteceu e utilizar hoje como uma ferramenta para a gente poder, inclusive, melhorar o que está acontecendo, não só em termos de tecnologia, como também em questões de conteúdo. Vou dar um exemplo. Nas primeiras transmissões, já como rádio, como a Rádio Sociedade, o Roquete Pinto, ele chamava os amigos, e os amigos colocavam discos, segundo a filha dele, e eles comentavam sobre o disco, sobre a história daquele músico, para que ele servia, como que ele construiu. Nem isso você ouve mais hoje. Hoje se toca uma música e você não, só sabe o nome do artista, o nome da música. Então, o que aconteceu lá no começo, é algo muito importante para a gente recuperar parte da nossa história também, da história do próprio país, não só a história do meio de comunicação. Então, são registros que são, inclusive, para a cidadania, né? Para a gente saber para que esse rádio foi importante naquele momento. Por que esse movimento foi importante naquele momento? Por que o movimento que nós estamos fazendo hoje de recuperação, de buscar um rádio, de ter debate pelo rádio, por exemplo, por que ele é importante hoje? Por quê? Então é recuperar o meio dentro do seu próprio contexto histórico.
Onde se faz o melhor rádio aqui no país, Luiz?
Olha, eu acho que hoje é muito difícil da gente afirmar isso, né? Porque uma parcela do rádio brasileiro, nos últimos 10 anos, em função da crise institucional, da crise política, da crise econômica, se converteu, né, fez uma conversão de jornalismo em publicidade. Publicidade não, propaganda ideológica. E isso num canal que é público, né, porque toda outorga de rádio e de televisão é pública, é uma coisa totalmente inadequada, né? Então, ficou difícil hoje de dizer onde se faz o melhor rádio do país, né? Como São Paulo é a cidade com a economia mais desenvolvida do país, né? Durante muito tempo, ao natural, né? Com a decadência da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, né? Que era dominante até os anos 60, até o início dos anos 60, o rádio mais criativo, o rádio que fazia e acontecia, que criava modelos que passavam para o resto do país, era o Rádio São Paulo. Infelizmente, hoje, até esse modelo de rádio, que não é jornalismo, né, que é um jornalismo entre aspas, que é uma deturpação do jornalismo, que é propaganda escancarada de políticos, né, que ofende o Estado Democrático de Direito, de certa forma, também começa a ser copiado, está sendo copiado por outras emissoras genéricas, digamos assim, do que acontece no centro do país.
Agora eu quero ver.
Então é difícil hoje de dizer onde fica o melhor rádio brasileiro.
É difícil, Luciano, dizer onde se faz o melhor rádio no país?
Eu vou discordar plenamente para ele e eu vou dar a resposta para isso. Era essa a resposta que eu estava querendo que você me perguntasse, que você perguntou para ele lá atrás. Para mim, o melhor rádio que se faz no Brasil hoje é, com todos os seus problemas, com todas as questões, as emissoras universitárias em universidades.
Então não vamos discordar, né? Não vamos discordar. Eu estava falando de rádio comercial. Aí eu concordo com você, Luciano. Eu acho que o melhor rádio brasileiro é o rádio das emissoras públicas. Universitárias ou não, com certeza.
Eu quero citar o rádio lá no Rio Grande do Sul, nos anos 60, a Rádio da Legalidade. Eu queria voltar um pouco na memória, Luiz, e que você me contasse aquele rádio que ficou na sua memória emotiva e que você se encheu de emoção, seja menino, jovem, adulto, enfim.
A primeira vez que eu ouvi rádio, quis trabalhar em rádio, eu escutava repórteres de uma emissora aqui de Porto Alegre, no interior do estado, eu sou de uma cidade chamada Rio Grande, e que transmitiam os protestos dos estudantes no final da ditadura militar contra a presença em Porto Alegre de um ditador argentino, né? E ali eu senti aquela coisa assim do rádio poder transformar e narrar a história. Minha primeira sensação da importância do meio. Você citou a Rede da Legalidade. Eu, mais tarde, como pesquisador, ouvindo os discursos do então governador Leonel Brizola, e não sou brizolista, eu senti a mesma coisa, porque é um momento importantíssimo e não vai ser único na história, porque tem o Allende no Chile fazendo o seu último discurso antes do Palácio de La Moneda ser bombardeado, né? Tem uso político positivo durante a Revolução dos Cravos pelo rádio, e tem esse episódio da legalidade aí que eu também acho que é emocionante. Quem tiver possibilidade de acessar os arquivos, né, existentes hoje a respeito da legalidade, do movimento da legalidade, teria uma lição a respeito daquilo que a gente deve fazer de uso do rádio para manter a Constituição, né, tantas vezes ameaçada em suas várias versões, as constituições democráticas, eu estou falando, em suas várias versões.
Agora eu quero ver o Luciano. Luciano, em que momento o rádio chegou no seu coração? Jovem ainda, na cidade do interior, adolescente ou professor da universidade?
Três prazeres fantásticos. O primeiro, quando o meu vizinho, Fernando Martini, hoje tá lá ainda firme e forte, com o seu Corcel, começou a pôr um rádio amador ali, eu fiquei louco por causa daquilo. Fiquei louco a hora que eu vi o rádio amador daquele cara, aquelas pessoas conversando. E o segundo, né, eu vou cantar para você, né, de uma emissora do interior de São Paulo, na Rádio Piratininga, onde tinha um programa repórteres, que era assim, a vinheta, repórteres cobrindo a informação, serviços registrando o que se passa pelo mundo, equipe jovem, notícia quente, o mundo dividido, Oriente e Ocidente, a busca da paz, a conquista do espaço sideral, rotativa, rotativa no ar. Aquilo ali me deixou louco, né? Então, assim, eu fiquei louco por causa daquilo. E o terceiro momento que me balançou foi quando eu cheguei na Universidade de São Paulo como professor e os alunos pediram para ter um programa de rádio fosse transmitido pela Rádio USP, a gente foi até lá, não tivemos uma censura, o programa vai fazer 15 anos no ar ano que vem, ser feito pelos alunos, a rádio ajuda no que ela pode, para mim, isso daí ninguém tira, sabe? É de uma liberdade. A coisa que mais me deu prazer na universidade continua me dando é fazer esses programas de rádio. Então, você vê, né, quando você pergunta qual a importância do rádio para a cultura brasileira, tá aí. É o programa dos nossos alunos sendo transmitido, né, Ferrareto?
Para fecharmos o programa, eu queria um destaque final rápido, seu Luiz.
Uma coisa que eu falei, assim, me preocupa muito o uso político extremado que algumas emissoras fazem, né, fazendo propaganda e fingindo que isso é jornalismo, fazendo fake news e fingindo que isso é notícia. E me assusta que o público aceite isso passivamente, né? Isso só me prova que a gente ainda tem muito a percorrer em termos de ensino, e aí eu falo de ensino básico no Brasil, para que as pessoas consigam se educar também para receber conteúdo da mídia e rejeitar alguns conteúdos, né? Essa é a minha preocupação hoje, a questão do rádio e o Estado Democrático de Direito nesse momento que o país vive, né?
Luciano, seu destaque final.
Ah, eu gostaria de dizer primeiro, né, agradecer você, ao Luiz, mas assim, o grande ponto que a gente tem é o rádio como diálogo, o rádio como espaço para não violência, o rádio para espaço para o crescimento, como o professor Ferrareto disse, voltado para a educação, voltado para a cultura, voltado para o bem-estar. O rádio não para, o rádio está em movimento e ele está quente, como você disse, como o Ferrareto acabou de dizer, ele está quente, certo? Ele está quente porque a gente está questionando o que não está legal, certo? E a gente está mostrando qual é o caminho, certo? É esse espaço, a gente está sendo chamado para programas como você, justamente para a gente dar um olhar para a cidadania, um olhar cidadão para esse grande meio de comunicação.
Qual é o seu maior sonho em relação ao rádio brasileiro?
Eu gostaria que o rádio brasileiro desse vez e voz para todos os tipos de pessoa, ressaltando aquelas parcelas da sociedade que são consideradas minoritárias e que às vezes são majoritárias, né? E que ajudasse no equilíbrio entre pobres e ricos, entre as diferenças que existem entre as pessoas, nesse sentido. Também queria agradecer aqui a oportunidade de estar conversando com o Luciano e com você, Joel, e através desse nosso bate-papo com os ouvintes da USP-FM.
Luciano, em relação ao rádio brasileiro, qual é o seu maior medo?
Ah, eu não tenho medo, não. Aprendi com meu pai a não ter medo, certo? Talvez o grande medo que eu tenho é que ele fique mudo, mas ele nunca vai ficar mudo, porque os mudos também falam. Então, a gente vai estar sempre aí incomodando, certo? E é uma delícia você incomodar. Eu brinco com a professora Alice Mitica, talvez a maior professora que existiu aqui na ECA USP, ainda está dando aula, firme e forte, com muita razão, certo? A professora Alice sempre diz para a gente assim, cara, faça história, use o rádio para fazer história. E eu acho que esse é o nosso grande ponto.
Usamos o rádio hoje para fazer história, ouvindo dois importantes professores. Eu agradeço as participações de Luciano Maluli, professor e pesquisador da Universidade de São Paulo. Ele atua na área de comunicação, com ênfase no radiojornalismo. Luiz Ferrareto, professor de graduação, pós-graduação e responsável pelo Núcleo de Estudos de Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Juliana Bonin, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.